What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, nação azul-laranja desse meu Brasil! Está começando mais um Bears Cave Podcast, o seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil. Como vocês bem sabem, eu sou Olavo Montenegro e hoje estou aqui, como sempre, com os meus amigos Breno Susbacher.
Fala, Olavo. E aí, nação? Vitor. Cláudia, não sei, vai participar por chat com a gente. A gente teve probleminhas técnicas, eu não sei se a gente vai conseguir corrigir a tempo. Se liberar a voz dela, ela participa, mas senão ela dá os pitacos dela pelo chat aqui e a gente vai lendo por ela. Mas é isso aí.
E estamos aqui também com o Vitor Silva.
Fala, Olavo, Breno, Claudinha. Salve, salve, galera. Pois bem, apostei no empate, ainda bem que errei, viu?
É verdade, esse jogo aí foi um misto de surpresa, né, e de alegria, talvez, esse jogo aí. Tá certo que foi o Lions, né, nosso eterno freguês, mas foi um jogo ali que mostrou um bom direcionamento do que a franquia pode fazer aí com o atual elenco e com o Justin Fields. Mas... pra gente comentar sobre esse jogo aí do domingo passado contra o Detroit Lions, lá em Chicago, vamos fazer todos os comentários e todas as análises maravilhosas que fazemos logo após essa vinheta estupenda. Muito bem, galera. Chicago contra Lions. Olha só você, ouvinte, que veio aqui para ouvir sobre esse jogo, que foi uma surpresa, entre aspas, para todos nós, uma surpresa boa, né? Lembre-se que para comemorar essa vitória, essa boa vitória sobre o Detroit Lions, vá lá em loyalspot.com.br. Garanta a sua jersey zero bala, sua jersey novinha lá. Você pode escolher lá entre uma jersey do Justin Fields, você pode pegar uma do Allen Robinson, do Khalil Mack, do Cairo Santos, que não, por que não uma jersey do Zica das Bicudas? Aí que tem recorde aí que nós vamos falar mais tarde aqui no podcast. Vá lá em loyalspot.com.br. Utilize o nosso cupom BearsCave15 e garanta 15% de desconto em qualquer jersey. Você gosta de basquete? Lá tem uma infinidade de jerseys dos times da NBA para você escolher. Tem time de futebol também, nacional, internacional. Tem todas as franquias da NFL. Se você tem alguma outra que você tenha aí uma certa preço, ou você quer presentear um amigo, vá lá, loyalspot.com.br, utilize o cupom e seja feliz. Feliz como talvez foi o nosso domingo. com essa vitória aí que foi uma boa vitória sobre Detroit Lions, surpreendeu a gente bastante. A gente esperava que fosse uma coisa mais apertada. Muita gente estava até pessimista, né? Achando que o Lions ia fazer cumprir o seu papel e derrubar o Matt Nagy. Mas nem para isso eles conseguem, né? Vamos aqui, então, falando sobre essa vitória aí de 24-14 sobre o Detroit Lions na semana 4. Considerações iniciais aí sobre a partida.
Bom, considerações iniciais é que pela primeira vez tivemos uma interceptação no snap, só que a NFL contou como fumble. Só que aí claramente foi interceptação no snap, porque a bola bate no golfe e vira interceptação. Então, corrige isso aí, tá? A interceptação do nosso camisa 98 foi o Bilal Nichols, né? Numeração de defesa, me perco um pouquinho. Mas então, quanto ao jogo em si, eu fiquei feliz por ver que pelo menos deixaram o Fields soltar o braço. Acho que tudo que a gente queria ver era um ataque pelo menos um pouco mais dinâmico, não ficar na dependência, né, do Montgomery. Se bem, todos os nossos TDs foram terrestres, né, foi touchdown terrestre 2, o Montgomery, até o Damian Williams, né, teve um touchdown ali que praticamente sacramentou o jogo. Mas a gente ficou feliz que pelo menos a gente conseguiu ver um ataque dinâmico. Viu ali um entrosamento bem bacana do Fields com o Darnell Mooney. Darnell Mooney passou das 100 jardas no passe, né? Foram 125 jardas de passe para ele, dos 5 passes que ele recebeu. E só bomba, só big play do Fields, mostrando que sim, se bem trabalhado e com as pessoas certas trabalhando, não tem como esse ataque pelo menos dar errado. Vamos saber utilizar o Fields da maneira correta. E no domingo fizeram isso.
É, exatamente. Eu acho que assim, o que mais se comentava depois daquele primeiro drive que a gente abriu... Olha, isso até tinha que pesquisar. Quando foi a última vez que a gente abriu com 7-0 no placar num jogo? Mas depois daquele drive, acho que o que mais se comentava era... Não é o Neg chamando as jogadas, né? Fala sério, dá pra ver que não é. E aí a gente, claro, a gente teve que esperar até o fim do jogo, depois na coletiva, pra ter a confirmação com o Neg e tal, mas foi outro ataque. Dá pra perceber, assim, é noite e dia. O dinamismo, as chamadas, assim, o foco no jogo terrestre, porque o Fields não teve volume de jogo, assim, em quantidade de passe, mas ele foi importantíssimo, ele carregou o time, de certa forma, porque... O nosso principal jogador de ataque é o Montgomery. Por mais que o Fields vai ser o futuro, hoje é o Montgomery. E foi isso que foi feito. Foi trabalhado com o Montgomery. E aproveitando para daí explorar o jogo aéreo com o Fields em situações pontuais. À medida que a defesa tem que se concentrar em parar o Montgomery, abrir espaços e ele deixaram o Fields soltar o braço. E aí a gente teve, acho que foram 4 big plays, 4 assim, jogadas explosivas, e principalmente com o Mooney e com o Robinson, que são os nossos dois melhores alvos. E olha, podia ter sido mais até, porque o Kmet caiu sozinho numa, que era um lance lá Russell Wilson do Fields. Então, cara, nesse ponto, assim, a parte importante que é o nosso futuro, que é o Fields, foi um domingo perfeito, se considerar tudo que aconteceu no domingo passado com o Cleveland Browns, que foi, a gente foi do céu ao inferno, né? E foi muito bom ele ter esse jogo de reação aí contra os Lions. É os Lions, mas, poxa, foi bonito de ver. Era o que a gente esperava, desde o início, né?
Sim, né? Porque a gente, se a gente levar em consideração a teoria, né? Justamente o time ter um jogo corrido eficiente... Ele serve justamente para, além de você ganhar terreno, gastar relógio, controlar o relógio, principalmente, você também faz com que a defesa fique mais baixa, né, esperando essa corrida, para parar essa corrida, e abra campo para as jogadas de passe longo, que a gente não via até então. A gente em todos esses jogos aí, dos 3 jogos iniciais do campeonato, a gente quase não teve nenhum passe longo. E aí a gente consegue abrir essa boa campanha com passes longos. Essa química do Justin Fields com o Darnell Mooney parece funcionar muito bem. Lembrando que o Mooney, ele é esse tipo de jogador realmente, é um jogador de velocidade, jogador de profundidade, e ele foi draftado justamente para fazer esse papel. O que faltava era alguém lançar para ele, e agora a gente tem na figura do Justin Fields um cara que pode fazer esses lançamentos, lançamentos muito precisos, né? Você vê que como a Claudinha tá de ouvinte aqui na gravação, ela tá comentando aqui que justamente que tá dando muito caldo essa química do Fields com o Mooney, e que o Mooney nessa partida foi melhor do que o Allen Robinson, com certeza foi melhor que o Allen Robinson, não que o Mooney seja um jogador melhor que o Robinson, isso não é, o Robinson tem potencial para ser um top 5 da liga, mas foi um absurdo as catches que o Mooney fez quando foi lançado em profundidade, mostrou muita velocidade, foi uma exibição de gala realmente nessa sua primeira partida aí da história da NFL, lançando mais de 120 jardas, de 100 jardas, foram 125, como o Victor falou, e ele ainda teve uma corrida para 10 jardas, ainda teve uma corrida ainda o Darnell Mooney. O Montgomery, né, que teve 26 carregadas para 106 jardas e 2 touchdowns, que é justamente o que a gente vinha falando ano passado, né, o Montgomery precisa ter um volume de corridas alto, ele tem que ser um cara que carrega a bola ali mais de 20 vezes por jogo, ele precisa disso, e ele mostra que ele é muito capaz disso, é muito forte, muito ágil, não desiste das jogadas, vai para cima mesmo da defesa, um cara, um running back excelente, o Montgomery. E o Williams também teve um bom jogo, né? Teve 8 corridas para 55 jardas e um touchdown para um running back que é o segundo. Foi uma exibição boa, né? E possivelmente agora na próxima semana o Williams vai assumir, né, a titularidade do backfield, já que o Montgomery infelizmente sofreu uma lesão aí nesse jogo, no final da partida. E dos males o menor, não parece ser muito sério, ele vai perder aí de 3 a 5 semanas e pode ainda voltar no decorrer da temporada. O Williams também se machucou nesse jogo, mas teve uma lesão que não foi muito séria, parece que ele já vai estar ele já está sendo observado, já é day to day, e possivelmente ele vai estar à disposição no fim de semana para o jogo, então a gente vai ter aí esse aumento de volume de jogo para o Williams, provavelmente. Vai ter no backfield o Khalil Herbert, né? Se provando aí, precisa aparecer, ainda mais agora nesse primeiro ano ele precisa aparecer bastante. E o Chicago subiu aí do practice squad o Artavis Pease. E até a gente já comentou hoje no grupo do WhatsApp do Chicago, se você não tá nesse grupo, você precisa entrar, manda um DM pra gente lá no Twitter que a gente libera a tua entrada, que o Matt Nagy não chamou o Ryan Now, né, pra surpresa e pra tristeza do Breno, né, o Breno, um dos principais fãs da carreira do Ryan Now.
Não, que isso. Não é pra tanto, é brinco.
Vai ver que o momento não é de churrasco, né?
É verdade. Churrasco é mais pro final da temporada, quando já tá tudo decidido, né? Aí o pessoal já vira alegria, já vira só o pessoal cumprindo tabela.
Verdade. A Claudinha tava lembrando do Cordarel Patterson. Nem me lembro do Patterson, cara. Em Atlanta ele virou da água pro vinho, né? Fez o jogo no último domingo, foi fora do comum.
Tá sendo o jogador mais dinâmico, né, nesse início, né, nessas primeiras 4 semanas, eu acho.
E aí você pensa, por que o Bears usou esse cara certo, né? Só mirava ele pra retorno de kickoff, né? Retornador, special teams, e quando ia pro ataque era um sofrimento, né? Aí você vê o Atlanta Falcons, né? Um time que tem um ataque, em teoria não, um pouco mais desfalcado, perdeu o Julio Jones. Mas lá em Atlanta ele tá jogando muito bem. Não tem. Não tem o que discutir. E essa lesão do Montgomery, né? Melhor cenário, ele volta antes da bye week. Pior cenário, ele fica fora até a bye week. Só recapitulando, caso ele perca, se fala em 5 semanas, perderia os jogos contra Vegas Raiders, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, o San Francisco 49ers e, por fim, seria o Monday Night Football contra o Pittsburgh Steelers antes da bye week. Então seria uma perda inestimável. Tá certo que o Damian Williams, você vê que ele também tá habituado ao ataque, aquela coisa toda, só que você não vê ele sendo o cara agressivo como o Montgomery é, né? Então, falando de um cara que nessas 4 semanas é top 5 em jardas terrestres da NFL, então não é pouca coisa que o Montgomery tá fazendo, sim. Desde aquela partida contra o Texans lá da temporada passada, o Montgomery é outro sim. jogador. Isso a gente não...
Ele, inclusive, foi indicado para o top player, né, no site da NFL. Top player, ground player of the week, alguma coisa assim. Esqueci o termo agora, mas ele foi indicado.
Sim, ele... Exato, ele era ele, o Derrick Henry, e ainda tinha mais dois jogadores que agora não vou lembrar. Mas enfim, a gente tá falando de um cara que nesse início do campeonato fazendo jogador de alto calibre. E aí o que o Bears fez quando saiu a notícia que o Montgomery ia ficar 3 a 5 semanas fora? Foram lá no Miami Dolphins e pegaram Jaquim Grant, visando o Special Teams, né, wide receiver, só que lá em Miami ele é usado mais como jogador de time especial, para poder colocar o Khalil Herbert também nas funções do backfield, né? Já que não teremos mais o Ryan Nall, pelo menos, né, nesse primeiro momento. Então, o Breno não curtiu muito, tá? Ele tá falando aí, mas ele não curtiu, já reclamou já no nosso grupo aqui do podcast e tal. Mas brincadeiras à parte, a gente vai com o backfield com o Damian Williams, Khalil Herbert e a Travis Pierce. Ou seja, o jogo... nossa sorte que o Fields também corre bem com a bola. Então, com certeza, vai ter que abrir o playbook mais aí. Tomara que seja o Bill Lazor chamando as jogadas, porque contra o Raiders, ainda mais fora de casa, o negócio promete ser um pouquinho mais embaixo.
Eu acho que vai ser o Lazor ainda, né? Até o Matt Nagy até falou na coletiva agora, esses dias, que confirmou que o Lazor estava chamando as jogadas, né? E ele falou que provavelmente ele já vai abrir mão realmente dessa função. Mas mesmo assim, ele ainda foi lá, né, com aquele seu ego do tamanho do Soldier Field, falando lá que o Lazor chamou as jogadas, mas foi porque ele que tá cuidando de tudo ali. Foi quem armou o playbook foi ele, quem treinou o time é ele.
Essa coletiva do Nagy foi constrangedora. Mas assim, o negócio, meu Deus. Pra começar, que ele começou, eu acompanhei essa coletiva. Ele começou elogiando todo o time, assim, de uma forma genérica, e todo mundo esperando, né? Ele vai falar ou não sobre o play calling? Ele vai voluntariamente falar ou vão ter que perguntar? E foi elogiando, elogiou Fields, elogiou o time, elogiou os técnicos no geral. Não elogiou o Lazor especificamente. Ele não é bobo. Todo mundo sabe que foi discutido durante a semana o play calling e tal, que teria que passar para ele, que ele teria que ficar só como um supervisor geral, um head coach, e não se preocupar em chamar as jogadas. E aí ele foi passando, aí eu não entendi porque uns repórteres perguntaram umas coisas nada a ver, até que alguém foi e cutucou ele a respeito disso. E aí ele disse, o Bill fez um ótimo trabalho. E aí ele devia ter só terminado ali. Ele continuou e ele meteu umas baboseiras que daí ele é o head coach, que é ótimo porque ele pode dar o input dele no final também, não sei o quê. Ele quis se valorizar também numa situação que era só ter admitido que foi ótimo com o Bill Lazor, foi a melhor escolha, e deu. Mas não, ele não se aguenta, foi se procurar essa... Foi a coletiva pós-jogo, se procurar o pós-jogo... Nossa, hein?
Sim, e ele inclusive falou, continuou insistindo... que o Andy Dalton, assim que tiver recuperado, ele vai ser o titular do time. Mesmo depois dessa apresentação muito boa do Fields nesse jogo contra o Lions, né? A gente tem que aguardar o jogo contra o Raiders,
É, vamos ver se eles não vão enrolar essa lesão do Dalton, né? Porque ele diz, ah, se o Dalton estiver saudável.
Não, eu acho que o Dalton...
Só que, teoricamente, Dalton, ele não tá.
É, não, o Dalton, pro jogo contra o Las Vegas, eu acho muito difícil o Dalton voltar. Talvez ele volte... Talvez
quanto tempo de recuperação era essa lesão dele?
Eu não sei.
Do Dalton.
Era um edema ótimo, né?
É isso que eu digo, vai levando, vai agora levando. Eles vão levando nisso,
isso,
mas... porque é muito bom, é muito conveniente, porque aí ele não tá quebrando a palavra dele, faz aí o DM, olha, mantém ele mais um pouco, a gente vai seguindo com fields aqui, e enquanto isso ele vai dizendo, é o Dalton o titular, mas o Dalton não pode jogar, então eu vou com fields, aí ele não tá admitindo que tava errado o planejamento, que o certo era o fields, e que a gente tem que ir com fields agora. Entende?
Sim, ainda tá em tempo de contratar o médico do Chargers.
Ainda vai. É maldade.
Não, tá, pra dar uma enrolada nessa lesão aí, pô, faz lá uma consulta de rotina. Uma consulta de rotina ali só pra eu romper um tendão ali, coisa besta.
Meu Deus. É, a Claudinha tá comentando aqui. Vamos seguir aqui. É, a Claudinha tá comentando aqui que isso tudo é medo de treinador que sabe que o dele tá na reta, né? Porque ele tá no hot seat, ele ainda é o favorito, né, das casas de apostas a ser demitido ao final da temporada. E ele não se ajuda também, né? Fica uma coisa muito, muito estranha, né? Ele não querer chamar o grupo pra si, sabe? O cara quer ganhar do jeito dele, tem que ser do jeito dele. É, falta um pouco de humildade aí, viu, amigão?
Exatamente, ele tá vislumbrado com o comercial da McDonald's que ele apareceu.
Bah, o pessoal faz agora piada a todo momento com ele. Ele chegou nesse ponto de respeito. Mas essa questão até pegou mal antes desse jogo, porque ele tava nessa situação totalmente pressionado pós-jogo contra os Browns. E aí veio aquela que ele ia consultar com os jogadores, E aí o pessoal falou, tá, mas já não fazem isso ou o quê, sabe? Parece que é um negócio assim... Realmente é um ataque que eu penso que tem que funcionar dessa forma, eu vou impor dessa forma, e não importa se os jogadores talvez não gostem disso, eu acho que isso que vai funcionar e isso que vai ser feito. E agora parece que foi feito um negócio que os jogadores estão mais à vontade, com o Bill Lazor e tudo mais... E as características dos jogadores parecem estar sendo melhores exploradas nesse jogo.
Sim, com certeza.
Ficou bem irritante até.
Tem um dado aí que o Fields ele teve 22% dos passes dele foram para longas distâncias, para mais de 15 jardas. Então, olha a mudança do modo de chamar jogadas anterior para o modo que o Lazor chama jogadas.
É. E tem uma estatística que relaciona essas big plays com a porcentagem de vitória dos times. Os times que ganham mais jogos durante a temporada geralmente têm um percentual de big plays maior. E os Bears praticamente não tinham. Eu não sei se tu tem o status aí, esse que fala dos 22% do fields, dessas big plays, em comparação com o próprio ataque dos Bears nos últimos 3, 4 anos. Que a gente era um dos piores nesse quesito.
É, eu cheguei a ver essa estatística, mas eu não lembro agora de cabeça aqui.
É um negócio gritante também, a diferença de quantidade de big plays que o Fields produziu em relação ao total de passes que ele teve e a produção geral do ataque. Geralmente a gente fica só em passe curto, o ataque... Todos os jogos que a gente viu nos últimos anos que o ataque não vai, não... A gente sabe, a gente sim. Não precisa relembrar. Ó, é outra coisa que
exatamente.
Aconteceu domingo.
O Fields ele teve 11 passes certos de 19, nem foram tantas tentativas assim. Só que com 11 passes ele conseguiu 209 jardas. Tá certo que teve uma interceptação que nem foi tanta culpa dele, né, que a bola foi desviada no meio do caminho ali, foi um passe que foi um pouco baixo, e a bola foi desviada, acabou gerando uma interceptação, que ok, não é no fim do mundo. A gente sempre fala aqui nos episódios, o Fields ele é calor, ele tem que aprender realmente, esse ano vai ser para ele quebrar a cara, para ele dar umas interceptações, jogar uns passos errados mesmo, porque é o aprendizado dele. Mas com 11 passes você conseguir 209 jardas é uma média muito, muito impressionante. Você vê aqui pela quantidade de passes do Allen Robinson, por exemplo. O Allen Robinson ele só recebeu 3 passes esse jogo, em 3 tentativas, né, em 3 alvos. Que é excelente, 100% de aproveitamento para ele. 3 passes para 63 jardas. Né, 21 jardas por passe recebido.
É, mas é que aí tudo se relaciona. Porque à medida que a gente tá correndo bem, a gente tá controlando o relógio, e aí aqui e ali tu solta uma bomba, tu corta muito, muito campo que tu precisa avançar aos poucos, né, aquele ataque marrento dos Bears que não vai. Esse jogo foi diferente. A gente conseguia correr bem, controla o relógio, descansa a defesa, e aí quando vê, solta uma bomba de 40 e poucas jardas, quando vê tu já tá lá na cara da end zone. O status dele, 0 touchdowns, 1 interceptação. Mas se tu não analisar como foi o jogo, parece até que não foi grande coisa o jogo dele. Por 0 touchdowns, 1 interceptação. Mas ele deixou o time nas situações para os touchdowns terrestres.
Sim, com então, certeza. Assim, com certeza.
E isso que tem que ser avaliado.
Como eu falei, foram 11 passes para 209 jardas. A média de é muito alta.
Se tu dá um passe de 60 jardas, não vai ter muito mais campo para tu conseguir jardas. E tu já tava ganhando ali, era uma questão já de administrar. O jogo ele foi bem controlado. É raro isso com os Bears, a gente ajoelhou. A transformação da vitória não foi aquele negócio sofrido que, meu Deus, até o último minuto a gente tá arriscando perder ou a gente tá tentando buscar a vitória. Não, a gente ganhou o jogo. Isso. Formação da vitória ali, ganhamos o jogo. Não precisou que o Fields fizesse 400 jardas, porque se resolveu com as 200 que ele fez. Nos deixou 3 vezes na cara da endzone e a gente anotou os 3 touchdowns. Que também é outra coisa maravilhosa, né? Que geralmente a gente não está acostumado a chegar na endzone e converter praticamente tudo.
Sim, sim. A Claudinha tá até falando aqui que esse jogo do Fields, acho que em volume de jogo, né, apresentado pelo Fields, ele só se compara com a vitória sobre o Tampa Bay em 2018, no jogo lá, no fatídico jogo que o Trubisky fez 6 touchdowns. Né, apesar do Fields não ter lançado nenhum touchdown, mas acho que em volume de jogo...
Vamos respeitar o jogo do Trubisky, né?
Não, foi o jogo da carreira dele.
O jogo da carreira dele. O Fields ainda vai ter um jogo nesse nível, mas aquele foi o jogo do Trubisky. Não tem como. Foi falado na transmissão? Não peguei essa.
Inclusive.
Compararam, realmente? Bah.
Sim. No volume de jogo, sim.
Tá vendo o respeito que o Fields já tem? Ele tem 2 starts na NFL e já compara um jogo assim que ele fez o básico, assim, ele lançou 4 bombas, ok? Com um jogo que o Trubisky fez 6 touchdowns, um jogo que ele nunca mais vai repetir, um jogo que ele igualou o recorde de passe para touchdown. Tu vê como alguns jogadores, a mídia quer que o Fields dê certo, ela confia No talento dele e aposta que esse é um jogador que vai dar certo.
Com certeza.
Que tinha toda aquela carga de já logo nos primeiros jogos não deu. Imagina o Trubisky com o jogo que teve em Cleveland. Teria sido detonado. Dito que ele não consegue ler, não sei o quê. O Fields, a narrativa já foi um pouco diferente. Já colocaram no neg. Já protegeram ele, não, que isso não é tudo nele. É muito por conta do planejamento, foi ruim e tudo mais.
Isso.
Esse tipo de visão a gente não tinha, ao contrário.
Inclusive tiraram, né, um pouco do peso do Trubisky nesse... muita gente que antes colocava muita culpa em cima do Trubisky, dizendo que o Trubisky era ruim, que ele que era limitado, etc, etc. Quando viram esses primeiros jogos aí, com o Neg com outro, com o Fields e com o Dalton, já começaram a falar, opa, peraí, o Trubisky ele é limitado? É. Pô, mas a gente esqueceu aí de... Talvez não visualizou que a culpa não podia ser toda do Trubisky, né? Também tinha muita culpa do Neg, né? Que não soube montar um esquema e um time decente para o Trubisky fazer o básico, né? Tem essa questão. Mas a gente, mudando um pouquinho de assunto e deixando o Trubisky para lá, seja feliz em Buffalo... A gente tem que falar também da defesa. Defesa, esse jogo foi assim, espetacular. A gente conseguiu travar diversas tentativas do Lions quando o Lions conseguiu chegar na Red Zone. Chegou, acho que ele só conseguiu pontuar na quarta tentativa, na quarta vez que eles chegaram na linha, dentro da linha de 15 jardas do nosso campo. Então a defesa aí com 4 sacks, né, foi um sack pro Mac, um pro Travis Gibson, um pro Queen e outro pro Roquan Smith. Fora, né, tackles for loss, fora a recuperação de fumble, fumbles forçados que a gente teve, o Mac forçou um fumble aí também numa jogada. Fora aquele fatídico erro lá do ataque dos Lions, que foi mencionado mais cedo, a defesa foi incrível, né? A Claudinha também tá falando aqui que foi, ouso dizer que foi quase tão incrível quanto a OL.
É, até, bom, o nosso time é líder em sacks, né? Acima até dos Browns, que a gente contribuiu com 9 sacks para eles em um jogo só. Mas mesmo assim, a nossa defesa está conseguindo pressionar, né, o QB de formas diferentes, assim. Talvez não de uma forma talvez tão vistosa quanto aquele time de 2018, mas a gente tem chegado no QB e a gente tem forçado bastante turnovers nesses jogos. Isso é uma situação que a gente tem que cuidar agora para as próximas semanas. São só 4, foram só 4 jogos, mas se manter nesse nível, olha, já vai ser uma evolução para uma defesa que estava em declínio. A gente ainda considera em declínio, mas, poxa, esse front seven ainda tá dando para o gasto.
Sim.
Tá incomodando os QBs. E a gente está forçando mais turnovers, eu acho, que em relação, se for comparar, eu não tenho status, eu estou só tentando puxar da memória, mas se for comparar 2019 e 2020, os 4 primeiros jogos, eu acho que a gente não teve tantos turnovers.
Não, a gente teve bastante em 2018, mas nos últimos 2 anos a gente teve bem poucos mesmo.
É, com o Pagano não tinha essa agressividade, né? É, comparar com o Fange não tem como, né? O que o Fange fez em 2018 com aquela defesa foi algo único, né? Mas agora com o... Me fugi até o nome do defensive coach agora, meu pai. Isso, o Desai, porque como ele já era da... Como ele já conhecia os jogadores, né, e tal, já era da comissão técnica do Bears há algum tempo, então ele já meio que sabia os caminhos, porque a defesa, como a Claudinha falou da secundária, a secundária tá, pelo amor de Deus, a coisa tá feia mesmo, porque a gente não repôs principalmente cornerback. Mas front seven e linha defensiva não tem que reclamar absolutamente nada. É, inclusive, falando em linebackers, poderemos ter, né, não sei, a volta do Danny Trevathan para essa rodada. E não sei se foi a volta do Trevathan que fez o Ogletree jogar, só que o Ogletree no último jogo teve 12 tackles, sozinho. É que o Ogletree...
Não tá fazendo falta o Trevathan, né?
2021, tô falando de Eric Ogletree. Olha só como a defesa do Bears tá consagrando. Eric Ogletree, Robert Quinn. Acho que o Quinn deve ser um dos... acho que vamos fazer a campanha pra ele ganhar o Comeback Player of the Year. Porque tá jogando bem, né?
O Quinn, nunca critiquei.
Nunca. Aqui nesse podcast.
Nunca foi criticado.
Jamais criticado. Jamais.
Duvido provarem que foi. Não vão conseguir provar. Não, não tem registro disso.
Gente, acho que a última informação que a gente pode colocar desse jogo. Cairo Santos teve uma atuação aí tímida. Né, mas letal, né, não errou nenhum chute, fez aí 3 extra points e chutou para um field goal ali de 33 jardas, que colocou ele hoje como recordista da NFL de chutes, de field goals consecutivos sem nenhum erro. Hoje tem 32. Parabéns, Cairo Santos, Cairão Zica das Bicudas, é brasileiro, que hoje é um recordista. Temos aí, para quem há 2 anos atrás estava desesperado, sem um kicker decente, pedindo, pelo amor de Deus, pro Rob Gold voltar, hoje a gente está bem servido demais, hein?
Estamos bem, Cairo Santos, baita achado, né, ele que foi, né, trabalhou, né, com o Neg, inclusive, lá no, quando ele era do Chiefs, ele passou por lesões, né, lesão na virilha, principalmente, que pra kicker é bem complicado mesmo, né, até você se reabilitar e recuperar a confiança. O Cairo Santos ganhou a disputa com o Ed Pinheiro, né, o Pinheiro que está sem clube, né, ou tá, ainda tá tentando a vida no, fazendo tryouts, quando algum time precisa de kickers, né? E falando do Robbie Gould, o Robbie Gould foi pra IR, né, essa semana lá no 49ers. Sim. Então, para vocês verem como a roda gira, como o mundo anda. E quem diria que um dos principais jogadores do Bears é um brasileiro, né? Então, Cairão, brigadão aí por honrar nosso Brasilzão em terras americanas.
Exatamente, galera. Eu vou aqui puxar uma pergunta do Twitter. A gente perguntou lá no nosso Twitter, no @BearsCaveBR. Tivemos uma pergunta aqui do Notre Dame Football, né, do perfil aí que segue a gente, o Notre Dame BR. Eles perguntam aqui como fica a situação dos running backs sem Montgomery. Vi que ele vai perder 3 a 5 semanas. Vocês confiam no Damian Williams e no Khalil Herbert? Como a gente já falou aqui, né, já foi mencionado um pouco sobre isso.
Verdade, verdade. É, já citamos antes, mas a gente pode dar uma frisada, né? Assim, o Damian Williams, ele é muito bom, a gente vê ele também recebendo passe, né? Ou seja, a gente pode ter um ataque um pouco mais dinâmico pra ficar, tipo, mais preso, assim, apenas à correria, né? Que o Montgomery, quebrando o teco, ele é magistral, né? A gente tá vendo isso essa temporada. Então a gente vai ter, em teoria, um ataque que pode não ser mais, assim, aquela agressividade, correria. Se bobear, a gente aposta até que o Fields possa ser o corredor mais exímio, né, do time, na ausência do Montgomery, mas acredito eu que vai ficar um ataque um pouco mais dinâmico, mas não dependente de só correria, né? Então vai ser uma adaptação aí provisória, né? Lembrando que a gente não sabe também quando que o Corey pode voltar, que vai seria mais um, né? Ser aquele running back que que também é bom, pode ser usado para receber passe, para lançar a bola também, né? Que o Tarek é um jogador também dinâmico demais. Mas com o que temos hoje, é isso. Eu aposto que o Fields vai acabar tendo mais jardas que essa galera aí correndo com a bola, porque vejo o Damian Williams para passe curto, o Herbert pode ser também usado para passe curto também. Mas quando precisar, se tiver a produção do Montgomery, já seria uma grande surpresa.
É, a gente vai perder um pouquinho daquela explosão nas corridas pelo centro, né?
É, com certeza. Acho que até o Cohen foi mencionado aí. Acho que é só semana 7, né, que ele pode voltar.
O Cohen é só a partir da semana 7.
Que ele esteja ok. É por conta do injury reserve, né? Pela regra, eu acho que ele só pode voltar na semana 7. A gente não sabe se chegar na semana 7 ele vai estar disponível.
Isso, a partir da semana 7 só.
Então, assim, o jogo terrestre, vamos ver como é que vai dar conta sem o Montgomery agora. Uma coisa que a gente teve pouco nesse jogo dos Lions foi o Run Pass Option, né, o RPO, que é quando ali o QB ele faz o movimento, ele pode ler e entregar pro running back ou ele mesmo ficar para correr. Então, assim, isso é um forte pro Fields e foi pouco explorado. Nos Lions, então a gente ainda tem outras características que podem ser mais exploradas.
Sim, sim, até porque esse foi o primeiro jogo que o Bill Lazor chamou jogadas, né? Então ele pode estar.
Eu acho que muito, muito mais importante do que o foco nos running backs é o foco no Bill Lazor. Porque foi. A gente, todo mundo defendeu e tal. Ele tem a chance de brilhar agora. Com desfalques, ele já mostrou que o ataque melhorou. Vamos ver se ele consegue manter a criatividade agora com ausência no ataque. E adaptar de alguma forma, tirar o melhor desses running backs que não são o RB1, que é o Montgomery. Vamos ver se ele vai jogar ainda mais com um RPO, mais com play action, ou se vai deixar uma carga maior de passes para Fields, ou direto uma corrida realmente desenhada pro Fields. Vai ser interessante de ver como é que ele vai planejar. Sim. Isso aí.
Porque outro ponto que a Claudinha também citou aqui é que sem os running backs a pressão também aumenta pro próprio Fields, né?
Exatamente.
Porque vai que se o jogo terrestre minar, né? Der água lá em Vegas, E aí vai ter que só big play, big play, big play. Então, fica, vai também colocar, né, no quarterback como ele vai poder, como ele consegue, né, se sair dessas situações também, né? Então, também vai ser um desafio também pro Fields.
Sim, a gente tem que explorar também os nossos talentos, né? O Kmet, Jesse James, que foi até bem utilizado na pré-temporada, ainda não teve a sua chance ali. O Graham tá sumido, né? Alguém sabe onde está o Graham?
É, pelo salário dele, pelo cap, os nossos talentos são bem subutilizados. Eu até comentei, né, podia ter sido 5 bombas o Fields, se não fosse o Kmet caindo sozinho, né? Num lance assim, a la Russell Wilson, que ele dá um spin para evitar o sack, ele vai para a direita, ganha tempo e lança pro Kmet, ele se livra da marcação, mas ele cai no chão sozinho, meio que tenta, na timidez ali, tentar pedir uma falta, mas não foi nada, dá para ver que ele cai sozinho. Então, realmente, essa é outra posição, assim, que tá sendo mal utilizado nos nossos tight ends. A gente sempre brincava que era um time cheio de tight ends, toda hora estão contratando tight ends, mas a gente não vê eles em campo.
É verdade.
Todos os tight ends foram utilizados para ajudar a linha, né? Pelo menos isso, alguma coisa. Mas na parte do jogo aéreo, tá assim, olha, estão sumidos ainda.
E sem brincadeira, o Graham na end zone, ele dá caldo ainda, viu? Porque ele é um alvo muito perigoso em situações de endzone, etc. Por que não usam? Só o Neck explica.
É, exatamente. Vamos aguardar aí o próximo jogo. Que, inclusive, vamos começar aqui a falar sobre fazer o nosso preview do jogo deste domingo, às 17 horas e 5 minutos, horário de Brasília, lá em Las Vegas, contra o Las Vegas Raiders, lá no Allegiant Stadium.
É, exato. O jogo promete ser bem perigoso, né? O Raiders, que estava invicto até o último Monday Night Football, acabou perdendo a invencibilidade para o Chargers. E é uma equipe muito, muito perigosa. É, ainda tem seus problemas com o running back, né? O Josh Jacobs voltou ontem, só que é aquela história, ou vai ou racha, né? Quando que o Josh Jacobs vai estar inteiro? Tanto que, sem, na ausência dele, o time apela para Kenyan Drake e Peyton Barber. É, no caso do backfield deles. Os wide receivers é um ponto a se colocar também em questão, porque aparentemente o Henry Ruggs, que foi a escolha de primeira rodada do Raiders no último ano, ele tá saindo bem, tá sendo mais utilizado, tá dando um dinamismo, né, pro ataque de Vegas. Só que Vegas é aquilo, né, a conexão base que todo mundo no Fantasy ama, que é Derek Carr e Darren Waller. Porque o Waller é o tight end mais acionado, eu acho que é o jogador mais acionado da NFL. Porque por mais que o Raiders tenha você já sabe o que os caras vão fazer, só que eles sempre dão um jeito dessa conexão funcionar, né? E o Waller é um jogador perigosíssimo, um cara muito enjoado de vencer. Então, como a Claudinha citou da secundária, se ele passar pra secundária, ferrou, botão F, torcer pro Ed Jackson estar numa tarde inspirada ali. E sem contar também a questão da defesa, né? Porque é uma defesa que se reforçou. O Max Crosby tá fazendo início de temporada também muito bom. Os linebackers meio que se acharam. Inclusive teremos, espero que não, né? Mas Nick Kwiatkowski, né? Tá do outro lado lá, jogando por Vegas. Então espero que não tenha a lei do ex, né? A gente não quer que ele saia com 15 tackles, 3 interceptações, fumble, sack e o caramba. A gente não quer, não torce para que isso aconteça. Mas não, é um time
a única lei do ex que eu torço pra acontecer é o Khalil Mack terminar com 5 sacks.
Exato, essa partida é interessante, né? Porque vão ter o Khalil Mack reencontrando, né, com a torcida do Raiders, né, depois da troca. Porque ele enfrentou, né, o Raiders na temporada 2000, quando o Bears foi jogar em Londres, 2019, se não falha a memória. E o nosso glorioso Khalil Mack, como foi lá, então teve aquele reencontro, né, com a torcida do Raiders. Então, esse vai ser um momento bem inusitado, né, como o Khalil Mack vai reagir ali. E é claro, né, um time que você tem que ter os seus cuidados também. É um front seven, apesar de ter outros nomes também, como o Corey Littleton, que ano passado foi um fiasco, mas é um linebacker bastante perigoso. E uma secundária ali, que tem Jonathan Abraham, tem... Fugiu até o nome dos outros jogadores de secundária agora. Mas vai ser também um teste até curioso pro Fields, pra ver como ele vai se virar. Porque vai enfrentar um front seven chatíssimo. E vamos ver como que nossos wide receivers irão sair contra a secundária do Vegas. Lembrando que o Bear jogará pela primeira vez em Vegas, né? Já que um Coliseu não existe mais.
Para esse jogo, até a gente estava falando dos Tyrants, eu acho que pode ser uma boa aposta se você apostar que talvez o Graham apareça nesse jogo. Porque a gente, nas poucas vezes que a gente chegou na endzone, nessas primeiras semanas aí, a gente estava com o Montgomery. Agora, com a falta dele, talvez acionem. Vão precisar de toda ajuda possível. Tá mais do que na hora de acionar os tight ends. Esse jogo vai ser bem interessante, até pensando no resto do nosso calendário. Porque a gente tem alguns adversários cabreiros depois desse jogo contra os Raiders. Ah, mas vai ser outro desafio, assim. É jogo fora de casa, contra um time que tá bem. Tá aí com seus desfalques, vem de derrota. Mas, olha, eu vou tentar ser otimista pela segunda semana seguida, até porque a Claudinha tá nos agraciando com a presença dela, mesmo que o microfone não tenha funcionado. Eu vou ter que ser otimista de novo, acho que a gente consegue sair com essa vitória. Vai ser, assim, um segundo jogo de reafirmação do Fields e do Bill Lazor. Eu acho que eles vão conseguir aí fazer um plano de jogo decente, não vai ser nenhum ataque espetacular dos Bears, a gente não vai, da noite pro dia, virar um ataque top 10 da NFL, mas acho que vai ser um ataque funcional, como a gente foi contra os Lions, e aí que a defesa faz o resto do serviço. Acho que ela vai seguir nessa pegada de conseguir sacar bastante, de forçar aí um ou dois turnovers, e aí com base nisso a gente vai construir nossa vitória.
Isso. Eu acho que a gente não... Eu tenho medo desse jogo, da gente cair no erro de ir pro tiroteio.
Ah, isso,
porque
se o jogo testa não começar a entrar.
Isso, porque você sabe que a gente vai estar desfalcado no jogo corrido, né, com a perda do Montgomery para esse jogo. O Las Vegas também está com dificuldades no seu jogo corrido, né, que o Josh Jacobs ele deu uma machucada, não está ainda 100%, tem dividido muito com com o Kenyon Drake, se não me engano, que tá lá, né? Com ele. E mesmo assim são poucas as oportunidades de passe. Porque o Raiders, ele tá com um plano de jogo muito, muito específico. Né? Que ele abre as pernas no primeiro tempo e no segundo tempo ele corre atrás de uma forma avassaladora. Ele tem feito isso em todos os jogos, praticamente. Ele fez isso no Monday Night Football agora, nessa segunda-feira. Apostou muito na conexão entre o Carr e o Darren Waller. Então, eu acho assim, se a gente for cair no erro de pro tiroteio, com a secundária que a gente tem, deficitária, pode ser um tiro no pé pra gente. Então, eu acho que mesmo com o desfalque do Montgomery, eu torço para que o Bill Lazor ele faça um plano de jogo equilibrado, apostando, sim, ainda em corridas, mesmo que sejam corridas laterais, passes curtos em screen para running back, etc. Mas que a gente utilize bem o jogo corrido e controle bem o relógio para a gente não cair no tiroteio. Porque se cair no tiroteio, obviamente o Carr, por ser bem mais experiente que o Fields e por ter ali um Darren Waller da vida para receber os passes, pode dificultar muito a vida de Chicago. Minha análise é essa. Acho que é um jogo que é vencível, pode ser. Se tudo der certo, se os astros se alinharem, dá pra gente vencer, mas tem que jogar com cuidado e com tentar colocar um jogo equilibrado.
Verdade. Bem colocado esse ponto, Lavo. Tiroteio contra Vegas não é bom negócio na fase que tá, né? Então, se o Bears ganhar com inteligência, tem que jogar igual jogou contra o Rams. Só que a diferença é que contra o Rams, quem vai chamar, vão estar com o Fields, quem vai chamar jogadas é o Lazor. Então, a tendência é que seja um pouco melhor, né? Porque aquela partida com o Rams, tá, o Bears perdeu. Só que conseguiu controlar o relógio, com o Dalton em campo, o jogo de passe curto funcionando. E foi, acabou não ganhando por detalhe, né? Mas quando o Bears tentou jogar com inteligência, em partes funcionou. Então, se seguir nessa linha, o Bears pode ganhar sim. É, a Claudinha tá falando que vai ser vitória apertada, 31 minutos. A Claudinha falou que vai ser apertada, então eu vou seguir as palavras dela. Vitória com fio de gol do Cairo Santos, assim, estouro do cronômetro, pra gente sair de Vegas invicto e poder dizer que a Raul, o Allegiant Stadium, é nosso.
Vitória com chute do Cairão, no último drive. Pô, fantástico.
É isso mesmo, pô, isso mesmo. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar, que vai ser um jogo perigosíssimo e se ganha a segunda seguida... Pra sequência que vem por aí, que a gente já citou antes, o time vai com bastante moral, né? Porque depois é clássico, é duelo com Packers em casa. Então, ir com duas vitórias seguidas ali, com o Fields ganhando confiança, com o ataque mostrando um pouco mais de dinamismo, bem diferente do que aconteceu lá em Cleveland, a moral do time fica totalmente diferente.
O importante vai ser a gente competir. A mesma coisa que a gente falou lá pra semana 1 com os Rams, que era um jogo que a gente não confiava que o time venceria, até por ser o Dalton e tudo mais, mas a gente fez um jogo competitivo ali nos primeiros 3 quartos, depois acabou o gás, né? Mas com o Fields, a possibilidade de vencer, seja pelas jogadas explosivas dele, sendo por ele estender alguma jogada, já aumenta. Então, se a gente conseguir meio que mixar assim, aquela competitividade, aquele jogo duro que a gente fez na semana 1 contra os adversários mais fortes que a gente ainda vai ter no calendário, a gente pode competir e tirar uma vitória ou outra desses jogos que talvez ali, vendo o time jogar com o Dalton, a gente pensa assim, ih, lascou, esse aqui vai ser derrota. Agora a gente talvez possa ter esse otimismo. A gente pode ser mais como a Cláudia nesse podcast e não ficar no muro das lamentações, como o Vitor diz.
Exatamente, galera. Então vamos aguardar para ver como que vai ser esse jogo aí lá em Las Vegas, torcendo sempre, obviamente, e para sua torcida ficar mais forte e melhor, não se esqueça de ir lá em loyalsport.com.br adquirir sua camisa, sua jersey lá com o nosso cupom de desconto BestCave15, hein? Não esqueça, galera, não esqueça. Muito bem, gente, vamos ficando por aqui, então, nesse episódio de hoje. Lembrando a você, caro ouvinte, para seguir a gente lá nas redes sociais, lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Siga também lá o Breno no Bears Brasil com um Z. Siga lá o perfil do nosso querido Vitor lá de beisebol, lá do Orioles.
É @BeardlandBR.
BeardlandBR, exatamente. Vá lá, se você gosta de um pouco de beisebol também, você vai sua dose de beisebol semanal lá com
exato, com exato. Vitor. Só puxando o gancho do beisebol, é outubro, são os playoffs do beisebol. Então, pra galera que gosta, que tiver curiosa, assista. Assista porque a atmosfera do beisebol em outubro é totalmente diferente. O playoff do beisebol é especial, espetacular. É, inclusive, torcedores de Chicago, o White Sox estará nos playoffs. E já garantiu a vaga, vai jogar a série de divisional contra o Houston Astros. Então, você que quer fazer uma fezinha ali para o lado... para a Southside, né, que é onde fica residido lá o Chicago White Sox, então deem a força aí para a equipe de Chicago, para quem sabe Chicago comemorar o tetracampeonato da MLB em 2021. E só puxando o gancho do beisebol, do nosso amigo Guto, que a gente falou aqui algumas semanas, questão da Covid e tal, tivemos uma ótima notícia que foi divulgada lá no Label Leapers, ele não está mais sedado. Graças a Deus, mandar até um chupa coronavírus, porque o Guto, ele conseguiu reagir depois de 28 dias internado, ele agora tá se recuperando muito bem, há ainda uma pequena possibilidade dele fazer, não, existe a possibilidade, não é pequena, de fazer a traqueostomia. Eles estavam aguardando com que o Guto ficasse mais forte, como ele reagiria, né, aos procedimentos lá no hospital lá em Porto Alegre. E essa notícia que saiu agora há pouco, no dia que estamos gravando esse podcast, 5 de outubro, É, foi uma notícia espetacular, então, Guto, a gente continua nas orações, mas a gente tá com bastante fé, com muita, muito feliz de saber, e logo mais você estará em breve aqui, cara. Você é espetacular, velho. Você venceu a Covid e, cara, tamo junto, velho. É isso, deixar o recado aqui. E bear down, galera.
Isso aí, galera. Força pro Guto aí, mostrando essa melhora aí no quadro dele. Tô deixando todos nós felizes com essa recuperação. A gente deseja sempre a plena recuperação do Guto e vai dar tudo certo. Brenão, considerações finais aí?
Olha, considerações finais, claro, deixar aí pro Guto, né, vai dar tudo certo, muito boa notícia que ele tá reagindo, e daqui a pouco vai estar de volta aí com o Lambo Leapers, quem sabe a gente pô, até pra um, talvez aí pros próximos jogos aí com os Packers.
É, ele só tem um grave defeito que ele fala que o Fields vai ser um boost, tá? Mas... a gente vai pegar ele na curva aqui, viu? A gente pega ele na curva, ele aqui, relaxa.
Ah, não, tá. Então tá rebocado. Não. Ah, já... Mas, bom, considerações finais, vamos aí acompanhar, a gente tá gravando na terça-feira, do jeito que as coisas estão indo lá nos Bears, com o Matt Nagy, tudo. Muita coisa pode aí desenrolar, mas a gente tá fazendo tudo com base que vai ser o Bill Lazor, que vai ser o Fields e tal. Então, com base nisso, eu acredito que a gente pode esperar aí no mínimo um jogo competitivo, que a gente vai ter chances de vencer e, como eu falei, manter o otimismo. Eu acho que a gente consegue sair com a vitória lá de Las Vegas. E é isso aí. Essas são minhas considerações finais. Vamos lá, guardar o próximo domingo e bear down.
Agradecer também a presença da Claudinha aí pelo chat, que não conseguiu participar do episódio. Mas que semana que vem, com certeza, ela vai dar tudo certo com o microfone dela, ela vai participar.
Valeu, Cláudio. Participação diferente, né? Inusitada.
É isso aí, galera. Vamos todos acompanhar esse jogo aí contra o Las Vegas Raiders no domingo. Torcendo sempre pela vitória. Vá lá nas nossas redes sociais. Siga a gente lá. Mande um recado pra gente lá, pra quem sabe aparecer no próximo episódio. E bear down, galera. Até a próxima.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.